Livro A Grande Casa de Deus. Autor Max Lucado. Áudio 1. Introdução. A Grande Casa de Deus. Um lar para o seu coração. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmos 27:4. Gostaria de conversar com você sobre a sua casa. Vamos entrar pela porta da frente e andar um pouco. De vez em quando, é bom fazer uma inspeção no lar, você sabe. Checar o telhado para ver se não há goteiras, examinar as paredes e a fundação para ver se não há rachaduras. Veremos se os armários da cozinha estão abastecidos e daremos uma olhada nos livros que estão sobre a estante de sua sala de estudos. Mas o que é isso? Você acha que é curiosidade minha querer olhar sua casa? Você pensou que este fosse um livro de temas espirituais? E é. Perdoe-me. Eu deveria ter sido mais claro. Não estou falando de sua casa visível, de pedra ou estuque, de madeira ou palha, mas daquela casa invisível, feita de pensamentos, verdades, convicções, sonhos e esperanças. Estou falando de sua casa espiritual. Você tem uma, você sabe, e não é uma casa típica. Convoque suas mais aficionadas ideias sobre o assunto, e a casa da qual estou falando excederá todas elas. Um grande castelo tem sido construído para o seu coração. Assim como a casa física existe para a proteção do corpo, a casa espiritual existe para a proteção da alma. Você nunca viu uma casa mais sólida. O telhado nunca goteja, as paredes nunca racham e os alicerces nunca estremecem. Você nunca viu um castelo mais esplêndido, o mirante, alargar-lhe a visão. A capela o tornará mais humilde, a sala de estudos lhe dará direção e a cozinha te nutrirá. Já morou numa casa como essa? Possivelmente não. É mais provável que você tenha dado pouca importância ao alojamento de sua alma. Criamos casas elaboradas para nossos corpos, mas nossas almas são relegadas a uma choupana na encosta, onde o frio da noite nos envolve e a chuva nos encharca. É de admirar que o mundo esteja tão cheio de corações gelados? Não tem de ser desse jeito. Não temos de morar do lado de fora. Não é plano de Deus que o seu coração perambule como um beduíno. Deus quer que você saia do frio exterior e viva com Ele. Sob seu teto há espaço disponível. À sua mesa, um lugar está posto. Em sua sala de estar, há uma cadeira reservada para você. E Ele quer que você vá morar em sua casa. Mas, por que desejaria Ele que você lhe partilhasse o lar? Simples. Ele é seu Pai. Você foi feito para viver na casa de seu Pai. Qualquer lugar menos que o dele é insuficiente. Qualquer lugar longe dele é perigoso. O único lugar capaz de proteger-lhe o coração é o lugar para o qual ele foi construído. E seu Pai quer que você habite nele. Não, você não leu errado a frase, nem eu a escrevi mal. Seu Pai não apenas o convida a morar com ele, mas a viver nele. É como escreveu Paulo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Não pense que você está separado de Deus, ele no topo de uma grande escada de mão e você em outra. Não admita a ideia de que Deus está em Vênus e você na Terra, já que Deus é Espírito, João 4:23, ele está perto de você. O próprio Deus é o seu teto, o próprio Deus é a sua parede e o próprio Deus é o seu alicerce. Moisés sabia disso. Senhor, orou ele, tu tens sido a nossa habitação desde o princípio. Salmos 91. Que pensamento poderoso! Deus como sua habitação. Sua casa é o lugar onde você pode arrancar os sapatos, comer picles com bolachas de água e sal e não se preocupar com o que as pessoas vão pensar se o virem de roupão. Sua casa lhe é familiar. Ninguém tem de lhe dizer onde fica seu quarto. Você não precisa ser dirigido até a cozinha. Após um árduo dia debatendo-se para achar seu caminho no mundo, é animador vir para casa, um lugar que você conhece. Deus pode ser igualmente familiar. Com o tempo, você aprenderá onde ir para alimentar-se, onde esconder-se para sentir-se protegido, onde receber orientação. Assim como sua casa terrena é um lugar de refúgio, a casa de Deus é um lugar de paz. A casa de Deus nunca foi saqueada, suas paredes nunca foram violadas. Deus pode ser a sua habitação e Deus quer ser a sua habitação. Ele não tem interesse em ser um refúgio para o fim de semana, um bangalô para o domingo ou um chalé para o verão. Não cogite usar Deus como uma cabana de férias ou um retiro ocasional. Ele quer você sob o seu teto agora e sempre. Ele quer ser o seu endereço, seu ponto de referência. Ele quer ser o seu lar. Ouça a promessa de seu filho: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Para muitos, esta é uma ideia nova. Pensamos em Deus como uma deidade a ser estudada, não um lugar para morar. Pensamos em Deus como um fazedor de milagres, não um lar para viver. Pensamos em Deus como um criador a quem apelar, não uma casa onde residir. Mas nosso Pai quer ser muito mais. Ele quer ser aquele em quem vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Quando Jeová guiou os filhos de Israel através do deserto, não aparecia uma vez ao dia e em seguida os abandonava. A coluna de fogo estava presente toda a noite, a nuvem estava presente todo o dia. Nosso Deus nunca nos deixa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, prometeu ele em Mateus 28, 20. Nossa fé dá um salto quando compreendemos a perpétua presença do Pai. Nosso Jeová é o fogo de nossa noite e a nuvem de nosso dia. Ele nunca nos abandona. O céu não conhece diferença entre manhã de domingo e tarde de quarta-feira. Deus fala claro em nosso local de trabalho, tanto quanto o faz no santuário. Ele tanto pode ser adorado em nossa mesa de jantar, como em sua mesa de comunhão. Você pode passar dias sem pensar nele, mas ele não passa um momento sem pensar em você. Sabendo disso, compreendemos o rigor da meta de Paulo, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Podemos perceber por que ele insiste conosco: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Perseverai na oração. Romanos 12, 12. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6, 18. Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Hebreus 13, 15. E deixe que o céu se encha com seus pensamentos. Versão Livre de Colossenses 4, 2. Davi, o homem, segundo o próprio coração de Deus, confessou: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Salmos 27, 4, 5. O que é esta casa de Deus tão aspirada por Davi? Estaria o salmista descrevendo uma estrutura física? Estaria almejando um edifício com quatro paredes e uma porta através da qual pudesse entrar, mas nunca sair? Não. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Ao afirmar que habitaria na casa do Senhor para todo sempre, Salmo 23, 6, Davi não estava dizendo que queria viver separado do povo, mas que ansiava por estar na presença de Deus, onde quer que fosse. Davi anelava estar na casa de Deus. Sei o que você está pensando. Certo, Max, mas ele era Davi. Era o poeta, o príncipe, o matador de gigante. Ele nunca teve tanque de carro para abastecer, ou fraldas para trocar, ou um patrão respirando prazos como um dragão, soltando fogo pelas narinas. Eu também adoraria viver na casa de Deus, mas por ora estou emperrado no mundo real. Perdão, permita-me discordar. Você não está emperrado no mundo. É justamente o oposto. Você está a um passo da casa de Deus, onde quer que você esteja, qualquer que seja o momento. Quer esteja no escritório em plena quinta-feira ou pescando num sábado, apenas uma decisão o separa da presença do Pai. Você nunca precisa deixar a casa de Deus. Não necessita mudar de CEP nem trocar de vizinhos. Tudo o que precisa mudar é a sua percepção. Quando seu carro fica preso no tráfego, você pode entrar na capela do Pai. Quando o vento da tentação lhe desequilibrar os passos, ande junto ao muro da sua força. Quando os empregados o depreciarem, sente-se no balanço do alpendre com seu Pai. Ele o confortará. Lembre-se, esta não é uma casa de tijolos. Você não a encontrará no mapa, não achará a sua descrição nos classificados de imóveis. Não obstante, há de encontrá-la em sua Bíblia. Você já viu a planta, leu os nomes dos aposentos e declamou o layout. Você está familiarizado com o design, mas há chances de que você jamais o tenha considerado um projeto de casa. Você enxergou nos versículos uma oração. De fato, eles são. São a oração do Senhor. Seria difícil encontrar alguém que não tivesse recitado a oração ou lido as palavras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9 e 13. Crianças a memorizam, fariseus a recitam, estudiosos a esquadrinham. Quero, porém, desafiar a nós mesmos a fazer algo diferente. Quero que moremos nela. Quero que a vejamos como assoalho de nossa casa espiritual. Nesses versículos, Cristo providenciou-nos mais que um modelo de oração. Providenciou-nos um modelo de vida. Essas palavras fazem mais do que nos ensinar o que dizer a Deus. Ensinam-nos como existir com Ele. Elas descrevem uma grande casa, dentro da qual os filhos de Deus foram programados a viver com Ele para sempre. Gostaria de dar uma olhada? Eu também. Conheço o lugar perfeito para se começar. Na sala de estar, um quadro está pendurado acima da lareira. O dono da casa o aprecia. Ele convida todos os que entram a começarem sua jornada fitando atentamente o quadro e aprendendo a verdade sobre o nosso Pai. Fim da introdução.